principalmente com o papel da CCDR. A certa altura estamos aqui, e posso, em termos de timings não consigo precisar, mas estamos já no mês de agosto, a CCDR tem um papel ímpar e determinante para fazer todo um apanhado dos casos e perceber se o caso A não estava a ser apoiado por mais nenhum, por mais nenhuma instituição, e que outro tipo de apoios não fossem duplicados. A minha experiência é que essa coordenação e essa cooperação entre o Fundo Revita na figura ou na instituição da Segurança Social e depois as outras instituições, penso que resultou muito bem, porque, e penso que já aqui foi dito que houve um caso que nós estávamos para apoiar, tínhamos assumido o compromisso, e foi exatamente o papel da CCDR, que quando um engenheiro, não consigo precisar qual deles foi, que me ligou: Padre Luís, temos aqui um problema. Há aqui a situação do cidadão A, da pessoa A, que ele, nos papéis do Revita, declarou ter seguro e declarou mesmo que já o recebeu. E eu, não me diga, porque este senhor, assinei com ele ontem um protocolo de fazerem em nome dele a casa dele. E essa cooperação, este é um exemplo da cooperação. Não temos muito mais exemplos, porque os nossos sempre eram mais simples. Tivemos a oportunidade de os tornar simples, mas esse era um dos exemplos que podia ser muito complexo. Porque a informação que nos tinha sido veiculada levava a que aquela pessoa fosse legível, e porque, por falsas declarações dos próprios, porque nos omitiram objetivamente a questão, mas essa cooperação permitiu-nos, numa segunda fase, dizer: parou, esta situação não é legível para o nosso, dentro das prioridades que estão definidas. E é um exemplo dessa cooperação. Do resto, toda a cooperação mais física, mais verbal, mais institucional ou não, acabou por, no nosso caso, ser extremamente proveitosa e útil na nossa intervenção.
Obrigado, Sr. Doutor. A palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, faz favor.
Posso concluir que o trabalho em rede funcionou.
Perdão, faz favor para responder.
Absolutamente. Nem nós conseguimos, como as minhas primeiras palavras foi dizer que nós não nos expomos alguma vez a fazer qualquer intervenção que não fosse triada pelas entidades competentes. Não temos essa competência. O nosso excesso de voluntarismo não chega a tanto. Tudo o que teria que passar pelas entidades competentes. E o exemplo disso tem a ver com a nossa intervenção nos incêndios de outubro. A nossa intervenção mudou significativamente, mas obrigou-se a vincular a responsabilidade, por exemplo, das autarquias, e sem a qual a nossa intervenção não existia. Todos os apoios, nomeadamente os tratores entregues, foram feitos, foram sempre pelas autarquias. E eram as autarquias que entregavam. Ou seja, nós precisávamos, até por todo os dramas que surgiram principalmente a partir de setembro, teríamos de ter a garantia de que os casos identificados e triados e aprovados tinham objetivamente razão de ser. E daí que quem melhor conhece algumas realidades são as autarquias, as juntas de freguesia, e precisamos da vinculação dos seus responsáveis para termos também a garantia de que aqueles apoios eram corretos.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Caritas apoiou quantas casas, parcial ou totalmente?
Para responder.
A Caritas fez um apoio a 40 habitações, 21 consideradas com danos totais e 19 com danos parciais ou com baixa relevância construtiva.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Nós temos que mesmo esclarecer esta questão. Eu não vou ter tempo, certo, nesta volta, se não tiver, concluirei na segunda ronda. Porque fez aí uma referência, mais que uma vez, que se adiantaram no trabalho E quando o Fundo Revita surgiu, já vocês estavam a lançar concursos. Isso é um pouco diferente daquilo que eu encontro nas atas da Comissão Técnica do Revita, até porque eu registrei que fala, por exemplo, em entidades CCDR, municípios, quando está a falar da Comissão Técnica do Revita, que tem essas entidades, portanto, a relação que tinha era com a Comissão Técnica através das diferentes entidades. E é bom esclarecer isto, porque parece que depois há entidades extra, a funcionar extra a Comissão Técnica. Essas entidades estavam representadas na Comissão Técnica e era com a Comissão Técnica que falava através, obviamente, delas. Mas quando me diz 40 habitações, eu tenho que lhe perguntar isto. Quantas habitações destas é que lhe foram sugeridas, indicadas, à Caritas, obviamente, pelo Fundo Revita, pela Comissão Técnica do Fundo Revita?
Para responder, por favor.
Sra. Deputada, à Caritas, em concreto, nenhuma foi indicada pelo Fundo Revita. Porque quando o Fundo Revita é constituído, e passa, já todas as situações da Caritas estavam constituídas. E os compromissos que assumimos com as pessoas, que foi no final do mês de julho, estavam já assegurados.
Muito obrigado, deputada.
Sr. Presidente, agora vou entrar naquela parte que se resvalaram um bocadinho, já não vou à segunda ronda. Ou então deixo para a segunda ronda, como prefere.
Nós costumamos resvalar um bocadinho, Sr. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Temos mesmo que esclarecer isto. Na ata 2 da Comissão Técnica do Revita, que data de 25 de julho de 2017, ou seja, pouco mais de um mês depois dos incêndios, é referido, e relativamente à Caritas, por exemplo, no município de Figueiró dos Vinhos, na página 3, eles estão a indicar o que é que a Comissão Técnica sugeriu às entidades para fazer. Diz, duas edificações ao cargo da Caritas do Siena, ainda sujeitas a confirmação, num valor de 221 mil euros. Pois, município de Pedrógão Grande, 21 edificações a cargo da Caritas de Susana, ainda sujeitas a confirmação, ou seja, a Caritas ainda não tinha confirmado se a fazia ou não. Depois, Castanheira de Pera, e dou este exemplo como último, 12 edificações a cargo da Caritas de Susana, já confirmadas num valor previsível de 339 mil euros. Portanto, isto são as atas da Comissão Técnica, da data que eu efetivamente referi, e, portanto, foram indicadas, não é? Em julho de 2017, não em setembro, julho, esta ata é de julho, foram indicadas, de facto, à Caritas, e depois a Caritas, e esta parte interessa para o nosso inquérito, e a Caritas não foi, como não foram os outros, a crítica, ou seja, já aqui disse que ia fazer a verificação, e eu concluiria então com o seguinte, conhece este panfleto? Conhece? Este desdobrável. É vosso. Muito bem. É que este panfleto diz o seguinte. Na fase de reconstrução, a Caritas recebeu um conjunto de situações de pessoas e famílias afetadas nas suas habitações permanentes. Visitou todas as habitações confiadas para analisar o impacto orçamental da reconstrução. E diz, num outro parágrafo, no âmbito da reconstrução, em agosto, a Caritas de Coimbra visitou as habitações afetadas, acompanhada de técnicos de arquitetura e construção civil, para recolher elementos técnicos para a elaboração dos projetos e por aí fora. Portanto, ou seja, o Fundo Revita, que muitas vezes ficou aqui patente de que entregava as casas para construir a entidades, que, para além das delas, de 99, que recuperou, e que as entidades eram absolutamente acríticas e que faziam o que lhes mandavam, está aqui provado, quer pela ata, quer por um documento vosso que certamente foi tornado público, que a Caritas ia verificar, aliás estão aqui as fotografias do antes e do depois, as casas que lhe eram atribuídas e se evidentemente elas recompunham, tinham os requisitos para ser construídas. E eu queria deitar para a ata e para esta comissão de inquérito, como é evidente, não preciso de o fazer relativamente à ata número 2, porque ela consta já do nosso espólio, mas gostaria de entregar este documento. Portanto, estou certa no que estou a dizer?
Muito obrigado, Sra. Deputada. O documento será, obviamente, depois distribuído a todos os parlamentares. Sra. Deputada, para responder, faz favor, Sr. Doutor.
Naturalmente está certa no que está a dizer. A única, ou talvez da minha comunicação, que possa criar alguma imprecisão é que tudo isso que está na ata 2 do Fundo Revita, de 25 de julho, para nós, na nossa análise, é muito anterior. Como é que eu lhe posso explicar? Os casos não nos chegaram pelo Fundo Revita, o Revita recebe a informação de que há um conjunto de casos que estão a ser avaliados pela Cáritas, alguns deles já assumidos, como está aí referido na ata 2, e outros em avaliação, nessa altura. Mas, ou seja, a indicação não nos veio diretamente do Fundo Revita, porque efetivamente já havíamos recebido um conjunto de processos anteriormente e que mereceram e coordenaram depois, naturalmente. E o Fundo Revita, naturalmente, porque tínhamos o processo um pouco mais adiantado em relação às outras entidades. E era importante que daí a cooperação, a nossa informação chegasse ao Fundo Revita para que, de facto, aquelas situações ou estavam já confiadas ou estavam em avaliação e teríamos que dar uma resposta para não haver duplicação depois.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos, assim, terminada a primeira ronda, na segunda ronda, que, conforme referi, é de intervenções seguidas dos vários grupos parlamentares que se queiram inscrever e de resposta conjunta no final. E assim sendo, a palavra ao Sr. Deputado Paulo Leitão, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de ir às questões em concreto, aproveito, e já que foi abordada aqui várias menções ao objeto da Comissão, eu próprio estaria para o fazer antes dela ter sido abordada pelos outros grupos parlamentares, de esclarecer um conjunto de situações que penso que não foram referidas com maior exatidão. Primeiro, no que concerne aos motivos, ao objeto da presente Comissão, tem sido, não sei, um esforço, não sei se intencional ou não intencional, no fundo de atribuir intenções ao Grupo Parlamentar do PSD neste requerimento prestativo e neste objeto para o mesmo. Ele é claro, não resvala para outras questões e, portanto, eu já irei à questão em concreto. E também atribuir outras motivações àquilo que são as questões formuladas pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático. No que concerne, e vou ser mais preciso, a questões de melhorias da habitabilidade, da segurança, no fundo da higiene, o PSD não tem nada contra que estas tenham sido feitas, que estas sejam feitas. Agora, questionar se foram feitas corretamente é esse o papel e por isso é que cá estamos, porque no fundo estamos aqui, conforme está no objeto da presente Comissão, apuramente as responsabilidades políticas no processo de atribuição de apoios. É lógico, quando falamos de responsabilidades políticas, trata-se na Administração Central e não se trata, conforme foi dito, de entidades privadas ou de outro tipo de entidades que não estão sob a tutela direta da Administração Central. Tendo requerido a sua audição, que não caia sobre o objeto da Comissão aferir se todas as entidades que interviram neste processo foram devidamente coordenadas pela Administração Central. Quem tinha esse papel e essa missão de assegurar esta coordenação, se assegurou devidamente esta coordenação. Também tem-se ouvido dizer que esta Comissão, foi várias vezes referido, que o papel que o PSD entendia que devia aqui existir criava uma mancha sobre as populações. O PSD tem a maior consideração por todos os portugueses e principalmente por estas populações, dado terem sofrido a catástrofe que sofreram. Longe do PSD alguma vez querer criar aqui algum clima de suspeição sobre estas populações. O PSD pretende em si aferir se foi tudo feito corretamente e se o Estado assumiu o seu papel conforme está descrito nas recomendações internacionais, não estamos a inventar nada, e também tirar as lições para o futuro. E o tirar as lições para o futuro é a melhor homenagem que nós podemos fazer às vítimas, que é assegurar que, caso venha a ocorrer infelizmente outra tragédia, que isto, que tiramos as lições corretas e que podemos atuar da melhor forma. Relativamente, e frisando esta questão, que não estamos aqui, no fundo, a avaliar o papel da Caritas, mas sim o papel de coordenação do Estado,